Fala, seus bits loucos numa figa. Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui ao Bit Quarto de Hotel. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feirinha da maldade, meioquinha da semana, dia 26 de janeiro de 2022. Bom dia a todos e todas aí. Bom dia, Marceleta. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, tô com a camisa do Peixão, na alegria e na derrota. É isso aí. É o seguinte, hoje o mercado ele tá aliviando um pouquinho, né? Mais um dia de alta do Bitcoin. E, consequentemente, das altcoins, o mercado ganha mais 100 bilhões de dólares, tá? Só que a gente vai falar um monte de coisa aqui além disso. Primeira coisa, o FMI tá querendo puxar o tapete, tá querendo molhar o chope, né? Jogar água do chope de El Salvador. Que o FMI tá falando? Falou: olha, El Salvador, vamos fazer o seguinte, reverte. Esse negócio que vocês fizeram de aceitar Bitcoin como moeda de curso legal, faz o seguinte, reverte aí só de boa aqui. Só momentâneo aqui, reverte aqui. Por quê? Porque a gente não está gostando dessa ideia de você aceitar a Bitica como moeda de curso legal, tá? Tem golpe contra a Binance também, sabia disso? Tem golpe contra a Binance? Então você tem um site aí dizendo que é DeFi, fazendo fake, fazendo um monte de coisa errada aí, dizendo que vai te dar 5% por dia. Olha que doideira. E ontem eu conversando com Marcelo Paz, Marcelo Treta, ele estava me falando sobre um site muito parecido hoje com a Atlas Quantum. Tá? Quem está chegando agora no mercado talvez não saiba, mas a Atlas Quantum ela prometia, na verdade ela não prometia, né? Mas ela entregava uma rentabilidade mensal de 4%, às vezes 5%, em arbitragem de bitcoins. Então você depositava lá o seu Bitica lá. E eles botavam lá no dashboard, eles nunca abriram as operações para ninguém. Eles mostravam lá no dashboard o seu Bitcoin aumentando lá 5% por mês. E, obviamente, esse esquema de pirâmide, de golpe, chamei como quiser, quebrou e levou muito dinheiro da galera. Inclusive, o cara tá sumido, né? Ninguém sabe onde tá. Isso foi no Brasil. E parece que tem mais uma empresa aí querendo fazer isso daí, prometendo agora não é mais 4%, não, é 40% por mês. Prometendo coisa de 480% e a galera tá colocando dinheiro. Tudo que tiver garantido, turma, tudo que o nome lá tá garantido e tal, fiquem atentos, tá? Porque você vai perder dinheiro. E esse tipo de promessa, ela se maquia muito dentro do mercado, porque o mercado tem muito dessas, né? Você pega uma moeda, por exemplo, a Axie Infinity o ano passado, ou a Dogecoin, ou a Baby Shiba, Shiba Rola, todas essas moedas que você vê que de fato subiram 1.000, 2.000, 3.000. Você pega, por exemplo, a Axie Infinity, se eu não me engano, subiu 32 mil por cento, um absurdo. Aí você fala assim: caramba, se essa moeda aqui subiu 32%, é claro que o cara consegue me pagar uma rentabilidade de 480%. 40% por mês, pô, o negócio acabou de subir 1.000% por mês, não consegue? Consegue, é plausível. Então ele te traz elemento de plausibilidade, né? E aí você fala: porra, 40%, olhei a Dogecoin, ela subiu 18 mil por cento, olhei a Shiba subiu 1 milhão por cento, olhei não sei o que, subiu um cuzilhão por cento. Perfeito, tranquilo. E aí se maqueia no meio. E a galera começa a acreditar e começa a fazer propaganda e começa a virar aquele time de futebol, ó. Aí vem o momento da puxada do tapete. Quando vem o momento da puxada do tapete, meu amigo, o filho chora e a mãe chora junto. A gente vai falar também sobre a Binance, que parece que vai acertar o patrocínio também com o time da Alemanha, da seleção da Alemanha. Olha que doideira. E a Socios.com ficou pistola. Então a Binance está pegando mais uma frente aí. E a gente vai falar muitas outras coisas aqui, tá? Deixa só passar um overview no que a gente vai falar também. A gente vai falar do Elon Musk. Olha que doideira. O Elon Musk está falando o seguinte: olha, McDonald's, se por acaso vocês aceitarem Dogecoin no comércio de vocês, eu vou fazer propaganda para vocês. Isso, eu não vou nem falar da Unique. E aí vai várias, né? Tem a Unique, teve a mais recente agora de Cabo Frio lá, prometendo 10% ao mês. E aí você fala: pô, 10% ao mês. Caramba, acabei de ver a moeda subir 300%. É óbvio que 10%, pô, tá até pouco. O cara ainda até pensa, né? Tá até pouco. Ué, tá pouco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, feita essa introdução de mais de 5 minutos, eu quero pedir duas coisas para você. A primeira coisa é que você dê aquele like para nós. Dá aquele like mil grau para nós. Mete aquele fogo no chat. Se você já é inscrito no canal, dá aquela dedada para nós. Dá aquele like, deixa aquela dedada. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, tá? Hoje é possível que a gente bata 75 mil inscritos aqui, acho que faltava 40 ou 50 pessoas aqui para se inscreverem para a gente aqui completar 75 mil pessoas. Falou? Já agradeço você. A segunda coisa que eu peço para você é nada, assista o vídeo aqui comigo, tá? É isso aí. Bom, você está vendo aqui praticamente tudo no... Ah, a gente vai falar também da Solana, que teve mais um estresse na rede, e a galera já começa a falar assim, meu, e aí? E esse cara parece que caiu da cama. Relaxa, bichão, relaxa. Estamos aqui. É que a iluminação não tá boa, né? A iluminação não tá o ideal aqui. Aí você fala assim, nossa, esse cara tá com cara de feio. É que eu sempre sou feio. Aqui na minha casa eu tenho iluminação. Entendeu? Tá? Então veja. Tá de pijama não, cara? Tô com a camisa do peixão. Como assim pijama? Tá louco? Tá? Então mete o fogaréu no chat aí. Ajuda nós aí. Vamos que vamos. O bagulho é louco e vamos que vamos, tá bom? É isso aí. Ó. Vou falar para você, mais um dia de mercado subindo, né? Dois dias seguidos, você fica até meio assim, cara, o que tá acontecendo que o mercado subiu dois dias? O que tá acontecendo? Alguma coisa errada não está certa, né? Coloquei em 1.080, ficou bom, olha aí. Coloque em 1.080 que fica bom, tá? Tá sem camisa, aí pronto, começou a galera já, tá? Falou? É, cadê a Bitcoin? Não, cara, hoje eu tô no hotel, tô no interior de São Paulo aqui, tá bom? Vamos lá, fuego, fuego, fuego. Mais um dia de alta e a Solana, né, que mais uma vez tá dando uma patinada lá e a galera tá ficando meio pistola, né? A galera fala, cara, como assim, cara? Ele prometeu 700 mil transações por segundo, não dá 300, o negócio já dá uma peidada, né? Coloquei 144p, ficou melhor. Para que sair, rapaz, para que sair, tá? Vamos lá, então vamos falar sério agora? Vamos sério, eu e Tutu e eu? Então vamos lá, CoinGecko. Tá? Das mais de 12.800 moedas, cara, quase 13 mil moedas listadas no CoinGecko, a gente tem aqui o valor de mercado nesse momento subindo 2,8%, 1 trilhão 788 bilhões, será que a gente volta para os 2 trilhões? Eu gostaria de ver esse Bitica aqui, esse mercado voltando para 2 trilhões, tá? Nesse momento 1,7 trilhão, quase 1,8 trilhão aqui, tá indo. Dominância do Bitcoin 40%, olha só, voltou 40% segundo o CoinGecko, segundo o Coin 360 está marcando 43%, você vê aqui embaixo, né? 43% de dominância do Bitcoin. No CoinGecko, voltou para 40% cravadão. E o Ether, que estava ali na casa dos 19, quase 20, entre 18 e 20, tá? Nesse momento, 16,7% perde dominância, né? Porque o mercado caiu bastante, o Bitcoin, obviamente, puxou essa queda, mas a maioria das altcoins caiu mais, percentualmente mais do que o Bitcoin, tá? Então, só para você ter uma ideia, o Ethereum, que estava caindo junto com o Bitcoin, subindo junto com o Bitcoin, mas subindo mais que o Bitcoin e caindo menos, nos últimos 7 dias ele perde 21% de valor. Já o Bitica perde 10%. Olha só, o BNB, junto com o Ethereum aqui, perdendo 18%. Cardano perdendo 28%. Solana 31%. XRP junto que aqui, não menos, né? Menos aqui que o Ethereum, só que mais que o Bitcoin, 16%. Ó, na última semana, a Terra perde 21%. Polkadot 25%. Dogecoin como o Bitcoin, 9%. Avalanche 19, Shiba Inu 23, Polygon 24, a Crypto.com junto com o Bitcoin aqui 8%. Então você vê que enquanto o Bitcoin está caindo 10%, a gigantesca maioria cai o dobro ou mais, o dobro ou o triplo, tá? Então olha só, Bitcoin cai 10% na semana, Ethereum cai o dobro, 21%. A Cardano e a Solana caem o triplo, 28% e 31%. Então assim, essa dominância ela vai se equalizando, né? Quando o mercado sobe muito, o Bitica sobe muito, e as altcoins, geralmente, elas sobem mais. Elas têm mais fôlego para subida. Quando vem a queda, o Bitcoin cai, ele arregaça para baixo, as altcoins caem muito mais. E aí a gente está vendo aqui de duas a três vezes aqui a gigantesca maioria das moedas, tá? São poucas aqui as que não estão caindo 20% para cima. Ó, ICP caindo 30%, VeChain caindo 24%, Xfinity 29%, tá? Decentraland caindo 20%, Ethereum Classic caindo 24% e por aí vai, tá? 36% aqui, a Teta... Theta Network caindo 36%, Filecoin caindo 35% também, The Sandbox caindo 26%, ou seja, na semana tá tudo rasgando, o Bitcoin vem feio também, 10%, mas ele recuperou boa parte do valor. Obviamente a gente vai mostrar gráfico para vocês, tá? Então vamos lá, nesse momento Bitica 37.910, quase 38 mil, vai Bitica! A doleta tá dando uma caída, né? 5,44, esses dias 5,49, papapá. Ontem fechou 5,44, o dólar tá caindo nesse iniciozinho aí de ano, né? Esse finalzinho de janeiro aí, tá? Com isso, o último preço no Brasil que esses dias caiu a 100, eu lembro de ter falado aqui na segunda-feira, se eu não me engano, segunda-feira. Eu lembro de ter falado ele na casa dos 180 mil, acho que foi 188, 184, alguma coisa do tipo. Nesse momento, ele recupera mais ou menos uns 20 mil reais aí, tá? Coisa de 10%, um pouquinho mais de 10%. 208 mil reais, 592 aqui na Bitpreço, tá? Então, lembrando sempre que você pode comprar frações de Bitica, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. O Bitcoin ele é perfeitamente divisível. Por exemplo, ó, tem uma ordem aqui de 0.0077 Bitcoin. Equivalente nesse momento a R$1.600, mas vira e mexe tem ordem aqui de R$50, ó, tem uma ordem aqui de R$99. Com R$100 você pode comprar um Bitica, uma ordem de 0.000, são três zeros depois da vírgula, 48.053, tá? Então você pode comprar Biticas aqui de forma fracionada e chegar no sonhado Bitcoin inteiro, tá bom? Ether também dá uma boa caída, mas deu uma recuperadinha, agora 13.905 é o valor de um ETH nesse momento na Bitpreço, tá bom? Se você quiser fazer cadastro na Bitpreço, que é um marketplace, ela seleciona os melhores preços nas melhores corretoras, você tem o link aqui na descrição, Bitpreco, tá bom? É isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu colocar na CryptoQuant, quero botar o Ethereum, Ethereum 2.0, TVL, olha só, já são 9.131.000 Ethers stakeados, tá? Já são 9, é que aqui ele não vai mostrar tudo, eu preciso logar, tá? Já são 9.100.000 Ethers stakeados no Ether 2.0, é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte, tá? 9.1, tá joia? E falando em Ether, a gente tem aqui, no último dia, tá? Foram queimados 12.418 Ethers, tá? Ao todo, 1.649.000 Ethers foram queimados para todo o sempre, tá? Desde a IP1559, dia 5 de agosto de 2021, tá? Nos últimos dias deu uma quedinha, tá? Na queima, mas continua queimando aqui, tá? Ele queima, eu sei que queima, é isso, tá bom? Mempool, vamos dar uma olhadinha nesse momento, tá? Totalmente vazia a mempool, são 1.900 transações para você inserir aqui no próximo bloco um satoshi por virtual byte. Não tem nenhum 1% de ocupação aqui no uso da mempool, né? No momento, 2.000 transações, um satoshi por virtual byte ou coisa de 5 centes de dólar por virtual byte. Você paga uma transação na blockchain nesse exato momento. Lembra que ontem estava um pouquinho mais carregado, mercado deu uma caída, deu uma subida, o pessoal fica todo louco. Nesse momento, para você fazer uma transação, vai pagar a taxa mínima, um satoshi por virtual byte, para cair no próximo bloco. Belezinha. Daqui uma semana a gente tem mais um ajuste de dificuldade. Nesse momento ele está marcando, ainda falta uma semana, então só vale no dia, né? Quase gol não é gol, o que vale é o gol. Tá? Então daqui uma semana ou 1.264 blocos a gente vai ter mais uma estimativa, vai ter mais um ajuste de dificuldade, nesse momento está marcando 2% negativo, mas vamos ver até lá, eu acho que os mineradores vão continuar ligando máquina aí, porque é o que está sendo feito, tá bom? Vamos lá, está fixado aqui no chat da amizade, hoje eu não vou abrir a porta para a Dalila não, cara, hoje não vou, hoje é minha sogra que se vire lá com a Dalila, ela que se dana, tá? Cara de sono louca, como assim, cara? É luz, não tem nada de sono não, cara. Já tô de pé desde as 6 horas da manhã. Você tá louco, menino? Tá. Barba, BNB chega aos 300. Vamos analisar BNB daqui a pouquinho? Tá. Porque é o seguinte, olha só, estamos aqui com as inscrições abertas pro DeFi do Zero, a renda passiva. Ela começou na segunda-feira e ela vai somente até amanhã, tá? Dia 27, hoje é dia 26, ela vai somente até amanhã. Não deixa para depois, a gente já teve mais de 300 inscrições, 370. Eu olhei ontem, já tinha mais de 350 ou 370, não vou lembrar agora, inscrições, tá? A gente vai fazer duas aulas, a aula de sexta-feira e a aula de sábado. Vai ser um puta conteúdo, hein? Confia no pai, vai ser um puta conteúdo. Vou pegar você do zero, não sabe nada de DeFi e vou jogar você num nível que você consegue entender e aplicar todo o conhecimento do curso, gerando renda passiva todos os meses. Na verdade, todos os meses é uma promessa até exagerada. Na verdade, não é nem exagerado, é o contrário de exagerado, é uma promessa até tranquila, porque é todos os blocos. Você vai gerar renda passiva a cada segundo, a cada minuto, deixando o seu dinheiro trabalhar para você. Isso é muito foda, isso é muito forte, isso aqui é banco, cara. A gente tá virando banco, tá? O dinheiro que ia pro dono de banco, O dinheiro que ia para o banqueiro, para o bancário, bancário não, né? O bancário é o cara que trabalha. O dinheiro que ia para o banqueiro, agora vai vir para você. Você vai ser um market maker. Você vai ser um formador de mercado. Tá? E ganhar dinheiro com isso. Bom, então as inscrições estão com desconto. Essa primeira, ontem o Marcelo me deu até uma bronca. Ele falou, Felipe, você não devia ter vendido a 797. Você tinha que ter vendido mais caro, não sei o que, não sei o que. Calma, essa primeira turma vai ser apenas 797. Depois nós vamos subir até os 2,5, tá, turma? Nós vamos chegar nos 2,5 porque esse é o valor que eu acredito no curso, tá? Então aproveita, pega esse desconto, não paga mais caro depois. Eu nem sei quando vai ser a próxima turma, nem sei, porque mês que vem eu vou abrir o Decifrando Trade, tá? Tá no cronograma, acho que eu vou abrir o Decifrando Trade mês que vem, tá? E é isso, tá? Aproveita aqui, o site aqui você tem mais informações sobre a metodologia, sobre o que é, o que não é, não sei o quê, não sei o quê, sobre mim, sobre o Karnak, aqui é o Karnak, aqui é o Satoshi, né? Ele não gosta de aparecer, mas no curso ele aparece. Tá? Tem uns depoimentos aqui em vídeo da galera que fez a primeira turma alfa, né, que a gente fez e tal. E é isso aí, tá? Você pode pagar aqui com Pix, cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, transferência, porra toda, ou criptomoedas aqui embaixo, tá joia? Então, aproveita, vem fazer renda passiva e ganhar dinheiro todo mês no mercado, todo bloco, todo dia, tá bom? Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu respondo aqui, tá? Sorteio uma Trezor hoje. Não, a gente sorteou ontem uma Ledger. Uma Ledger foi para os meus stories. Quem ganhou foi o Lima, que inclusive é um aluno nosso. Ele está no DeFi do Zero a Renda Passiva. Tá? Ele, sabe aquela caneca do Satoshi bonitona? Ele que faz. É o diário de uma oficina. Ele que ganhou. Sorteado. Filmei o sorteio, tudo direitinho. Tá? Ele que ganhou vai receber uma Ledger. Tá? Nano S. Tá joia? Adriana Alonso, pergunta sobre o curso DeFi do Zero. Quais os pré-requisitos para o curso? Conhecimento prévio, hard wallet, etc. Tá. O que, que eu quero que você saiba antes de entrar no curso? Caso você não tenha esse conhecimento, não recomendo. Tá? O que eu gostaria que você soubesse? Que você já minimamente soubesse o que é o Bitcoin, criptomoedas, ou seja, já está inserido no mercado. Já fez uma compra de criptomoeda, Adriana? Já foi na corretora, comprou, com P2P, não importa, comprou. Se sim, fez um saque para sua carteira, conhece esse trâmite? Já foi lá, colou a carteira na corretora, fez o saque, botou lá o 2FA, não sei o quê. Caiu na sua carteira, viu na sua carteira? Se você tem esse pré-requisito, você já está apta ou apto a entrar no DeFi do Zero. Agora, Felipe, eu nunca comprei um Bitcoin. É para mim? Não, não é. Porque a gente vai entrar em coisas que a pessoa que não está inserida não vai entender. E aí não adianta. Não adianta querer atropelar. Se você for uma pessoa muito com vontade de aprender, cara, a gente vai estar lá para ajudar. Tem a comunidade, né, que é o DeFi Black Belts, né? Que são os DeFis faixa pretas, tudo ninja, tá? Mas eu acho que aí é um conceito muito, muito avançado para quem está iniciando agora. Então, se você está iniciando agora, nunca comprou Bitcoin ou criptomoeda, nunca fez uma transação, não sabe o que é olhar a sua TXID, cara, não é para você por enquanto. Aí pode ser que no futuro seja para você, mas nesse momento não, tá? Então já fez uma transação, já tirou da corretora, já fez uma compra, já entrou na corretora, botou lá no bug, beleza, aí é para você. Se não, acho que não, tá bom? Fica com acesso a essa aula para sempre. Nuno, eu vou te dar uma tarefa que você não vai gastar mais do que 4 minutos, tô te falando, você não gasta mais do que 4 minutos, e é uma tarefa muito simples, muito ridícula. Se você fizer essa tarefa para mim, eu vou te dar o acesso vitalício. Para sempre, não só o dessa aula, quanto as aulas futuras, né, futuro, porque a gente vai ter outras turmas, tá, tendo outras turmas, o conteúdo que vai ser de outras turmas, você vai poder assistir também, tá, então aproveita aí, DeFi do Zero a Renda Passiva, o link tá na descrição, tá fixado aí e tudo mais, tá, é isso. Show, é nóis, Eric, essa Stratocaster lindona aí. Tá? Sobre hardware wallet e tal, a gente ensina no curso. Eu tenho uma aula, eu vou mostrar aqui para você, ó. Logo quando você entrar, você vai receber o acesso ao Nutror. Comprou, vai chegar um e-mail para você com acesso ao Nutror, que é a plataforma de vídeo, tá? Vai ter aqui a aula inaugural. Essa aula inaugural eu te dou acesso, uma aula de 4 minutinhos, tá? Aqui na descrição eu te dou acesso ao link para você entrar no Telegram, que é o grupo DeFi Black Belts. Tá? E já logo te dou uma aula aqui, logo na sequência aqui, a segunda aula, olha que cara lindo, eu te dou uma aula aqui instalando sua MetaMask com segurança, tá? É uma aula de 19 minutos, você pode ver, rever e reassistir. Como instalar uma MetaMask, primeiro o que é uma MetaMask, como instalar com segurança, com link aqui embaixo e tudo mais, e como inserir uma hardware wallet. No caso, eu usei uma Trezor, mas você pode usar uma Ledger, dá na mesma, tá? Então, uma aulinha já para você ir aprendendo. E aqui vão ficar os bônus, ó. Né? Todas as turmas que forem passando, você vai ter os bônus aqui. Felipe, entrei e não tenho bônus, porque são 7 dias, tá? Porque tem os malacos que assina, baixa as coisas, cancela e não coisa. Então, os bônus das aulas anteriores, após 7 dias da sua compra, tá bom? É isso aí, tá joia? Então, DeFi do Zero a Renda Passiva, o link tá aí na descrição, vamos passar para conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, deixa eu baixar aqui. Biquinho, tô de biquinho, né? Bom dia, Felipe. Qual vai ser a plataforma das aulas? A gente assinou uma plataforma chamada GoToMeeting, que é tipo um Zoom, só que melhorado, tá? Eu gostei bastante. A gente fez a primeira aula nesse GoToMeeting, achei foda. O problema é que ele só aguenta 350 pessoas e já tinha tipo 370 pessoas, 360, sei lá. E vai entrar mais, entre hoje e amanhã vai entrar mais, não tenho dúvida. Então eu não sei se a gente vai ter que ir pro Zoom, se a gente vai dar um upgrade nesse GoToMeeting, se a gente vai fazer sinal de fumaça. O Marcelo ontem me deu uma solução. Cara, faz dois e tal, não sei o quê, pode ser que funcione, tá? Tá joia? Vamos lá. O Santos perdeu a copinha, perdeu. Cara, pelo benefício do curso, mesmo o cara não sabendo nada, ele compra e depois assiste. Faz sentido, faz sentido. E vai tirar dúvida lá com a gente, cara. Vai ter proximidade lá, tá? Ó, Simone, cheguei, já tô no curso. Boa, boa, Simone. Vamos que vamos, hein? Quem comprou o curso aqui, digita eu aqui no chat, aqui, turma. Quem tá no DeFi do Zero Renda Passiva, digita eu aqui no chat. Vou mostrar a força dos DeFi Black Belts aqui. Tudo fazedor de renda passiva. Tudo maluco fortemente armado que bota o dinheiro para trabalhar para si. Enquanto dorme, enquanto trabalha, enquanto faz trade, enquanto vai na praia, enquanto viaja, enquanto tudo. É esses caras aqui, ó. São os DeFi Black Belts. Olha só, o Domingues, é nóis, hein, Domingues? Demorei com você lá, mas te mandei lá, né? Que esses dias tá corrido. Ó, o Eric, Patrick, Simone, Rodrigo, Yuri, Diógenes, Fausto, André. Diógenes comprou 4, ela mandou eu, Ludmilla. Ludmilla, ainda não chegou o livro, tá? Tô apertando o Giron, ele falou que ainda não chegou. Leandro, Carré, Moacir, Caio, Rui Peixoto, Rui é de Portugal, né, Rui? Ou tô viajando? Caio, José, Rodrigo, Denise, Fernando, Paulino, Anderson, tá? Então a galera tá chegando aqui. Hidden Devices, tá faltando você, hein, meu velho? Tá faltando você. O Bit Lázaro, BR, bora, hein, Bit Lázaro? Tamo junto. Falou, tô dentro. Então, show de bola. Vou comprar hoje e tal. Legal. Eu já era. É nóis, Gelson. Então vamos lá. Tá? Galera, ó, é de Portugal. É Tuga. Tá bom? Eu vou fazer. Eu, DeFi na veia. Então é isso aí, turma. Tá? A Adriana também tá sempre com a gente aí. Vamos que vamos. Tá joia? Precisa ter hardware wallet pra fazer? Não, mas eu recomendo que tenha. Tá? Não precisa, não é um pré-requisito para o DeFi, mas se você tiver, você vai ter muito mais segurança. E eu explico por que nas aulas, tá? Eu já expliquei aqui também, mas nas aulas, tá? Vamos lá. Que horas que vão ser as aulas? Sexta e sábado, dia 28 e dia 29. Sexta-feira, dia 28. A gente começa às 16 horas de Brasília. Pessoal de Portugal e de outros estados, 16 horas, horário de Brasília. 4 horas da tarde de Brasília. Até que horas que a gente vai? Cara, na primeira aula alfa, a gente foi até as 9, com 20 pessoas. Tá? Então a gente vai tirar dúvida da galera, vai abrir para pergunta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser que a gente passe das 9 para as 10, não sei. Vem preparado. Fone de ouvido, caneta, papel e muita vontade. Tá? Então, sexta-feira, a partir das 16 horas, horário de Brasília. 4 da tarde, horário de Brasília. Até onde vai? Velho, vem preparado que é conteúdo. Bruto, tá bom? No sábado, dia seguinte, horário de Brasília, 13 horas, tá? Então dá tempo de você morçar. Morça, que a gente vai até umas 6 horas. Porque o Karnak, nesse sábado, ele tem um compromisso que ele só pode ficar até as 6. Então a gente começa 1 da tarde e vai até as 6 da tarde. Tá? Até as 18 horas, horário de Brasília. Show de bola. Show de bola. Então, sexta e sábado, dia 28 e 29. Felipe, sábado eu tenho um casamento, sexta-feira eu vou fazer não sei o quê. Não tem problema nenhum. O grupo tá lá para você tirar dúvidas e a aula vai ser sua para você assistir posteriormente. Inclusive, quem tiver na aula ao vivo, pode assistir posteriormente. Ah, Felipe, pô, quero rever porque teve um conceito que eu, sei lá, passei, não consegui, atendi o telefone e não consegui ver. Rever novamente. Ou quer rever novamente 10 vezes? Vai estar lá para você. Tá bom? E se você fizer uma tarefa simples, eu libero para você vitalício. Uma tarefa que não vai passar de 4 minutos, tá? O sorteio, quem ganhou? A caneca foi o... Cara, eu esqueci o nome dele, tá nos stories, tá? Lá do Instagram. A caneca foi o... Acho que é Isaac, esqueci o nome dele, tá? Isaac, se eu não me engano. E a Ledger e o curso, né? E o Bitcoin físico lá foi o Limas, da arroba Diário de uma Oficina, tá? Ele que ganhou, pegou a pretinha. Tá bom? Fica gravado, tá? Bom que já vejo minha aula com a cervejinha. É isso aí, Rafael. Já traz a cervejinha e vamos que vamos. Bom dia, Gustavo Vargas. Eu gostei desse teu NFT aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu nem sei o que é isso aí. Tá? BitLázaro BR, ansioso pelo curso. Cara, eu também tô. Zeca, não é Isaac. Falei Isaac, mas é o Zeca. Ganhou a caneca da B3. Obrigado, B3, hein? B3 é o seguinte. Já vou fazer aqui, ó. Pá! Ao vivão aqui, ó. Pá! Dia 26 de março, BitSampa. Eu preciso convidar vocês da B13, pelo menos um representante, para a gente falar de usabilidade lá em São Paulo, no nosso painel de usabilidade, Lightning Network e tudo mais. Vocês topam? Se vocês toparem, manda um representante de vocês aí e a gente vai se falando aí, porque vai ter um painel sobre usabilidade e eu quero vocês lá com a gente, tá? Vou trazer uns carinhas também que tiveram em El Salvador e etc. E eu quero fazer um negócio legal, tá? Depois entre em contato a gente aí, falou? Então, quem ganhou a caneca foi o Zeca e quem ganhou a Ledger foi o Diário de uma Oficina, tá bom? Que é aluno do DeFi do Zero, a renda passiva, tá? E é aluno do ARM e é aluno do Decifrando Trade. Ou seja, só tô devolvendo um pouquinho do que ele me deu, né? Só tô devolvendo um pouquinho. Show de bola. E a caneca para quem se inscrever no curso não vai rolar? Infelizmente, não vai rolar. Eu queria fazer, mas acabou não dando. Mesmo porque eu ia tomar um prejuízo desgracento, né? Deu 370 pessoas já, eu tenho que despachar 300 canecas, tá maluco? Chega de churumelas, vamos para gráfico. Depois vocês me mandem perguntas e tudo mais durante o vídeo aí, tá? Só preciso ligar o Vector, não liguei ainda, cara. Eu reiniciei o computador e não liguei. Deixa eu ligar meu Vector aqui. Dois palitinhos, turma, dois palitinhos, tá bom? A luz tá bem ruim aqui, né? Tem problema. Por que meu Vector não liga? Mais pá. Agora foi. Então vou compartilhar o Vector aqui. Temos algumas coisas para olhar. Tá? Então peraí, vamos compartilhar o Vector. Show de bola. Show. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo a tela, que eu tô sem monitor aqui para olhar. Estão vendo a tela. Legal. Vamos lá. Primeira coisa, por que eu tô nessa moeda? Eu tô na DOT. DOT deu uma subidinha. Pimbar do macaco aqui, ó, subindo já 18%, fica tranquilo. Vamos mostrar aqui o início, tá? Ó, a força computacional da rede Ethereum deu uma quedinha, mas tá no nível de topo aqui, caiu 4%, mas perfeitamente ok. Vamos dar uma olhadinha no Mitica, eu acho que deu uma quedinha. Deu nada, filhote. 201 milhões de terahashes por segundo é a força computacional da rede Bitcoin neste exactly moment. Bom, é isso que está acontecendo. Gostaria, Fábio Souza, gostaria de saber a carga horária. Cara, é muito difícil falar carga horária, porque como tem interação, a aula ela é ao vivo, e como ela tem interação, ela pode ser maior ou menor, tá? A primeira turma que a gente fez para 20 pessoas, 20 amigos, deu mais ou menos 10 horas, tá? Talvez um pouco mais, um pouco menos, deu mais ou menos 10 horas. Essa turma agora eu acho que vai dar mais tempo. Tá bom? Eu acho que vai dar mais tempo. Deu umas 10 horas, talvez 10 horas e meia. Exato, o curso é dinâmico. Então, assim, cara, vão ter perguntas, a gente vai respondendo, às vezes tem mais perguntas, às vezes tem menos perguntas. Então não dá pra te falar uma carga horária exata, mas, cara, prepara aí pra umas 10, 12 horas aí. Prepara umas 10, 12 horas aí, brincando aí que vai, tá? Prepara umas 10, 12 horas, fora depois no grupo e etc. Tá? Francine FS. Fala, Felipe, no curso de FI, tu vai ensinar só a estratégia de landing nas diferentes plataformas ou em outras estratégias também? Vamos ensinar outras estratégias, tá? Estratégias de landing para como é que é o nome? Empréstimos estruturados é o que há, tá? Mas a gente vai ensinar outras estratégias, porque não adianta só fazer o landing. O que, que você faz com esse dinheiro que você pegou, né? Como é que é o controle de risco? Então tem um monte de coisinha aí, tá? Mas basicamente, para focar em renda passiva, é market maker em boas plataformas pagando bons APYs. É isso. Tá? É isso. Lanche, água e pinico preparada. É isso aí. Isso aí. Garrafinha de pitula. Lembra da pitula? Vocês lembram da pitula? Garrafinha de pitula. O pessoal aí dos anos 90 vai lembrar da pitula. Isso, usa fralda, pitula e tudo mais. Tá? Vamos lá. Marco Antônio não aceitou parcelar no cartão, dá erro. Cara, tenta trocar o navegador. Às vezes trocando o navegador dá certo, tá? Umas pessoas já me relataram isso. Show? Vamos lá. Vamos lá? É isso aí. Então, olha só. Força computacional do Bitica, nesse momento, subindo bem. Tá? Na casa de 201 milhões de terahashes por segundo. Tá? Olhando o Ether aqui, que a gente já estava na tela, ele deu uma quedinha, pouca coisa, mas está na região de topo. Né? Então, é obviamente, ele dá essa... Ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Tá tudo certinho. Tá? Vamos voltar para o Bitcoin, que eu quero ver os endereços. Se os grandes estão vendendo ou não. Até ontem, não. Hoje, como é que estão os endereços? Subiu um pouquinho, subiu cerca de 5 endereços, é isso? Subiu cerca de 9 endereços, 9 pessoas se tornaram milionárias em Bitcoin, né? Não, milionárias não. O que que seria quando o cara tem 1.000? Milionetas, tá bom? Nesse momento, a gente tem 2.149 carteiras milionetas aqui dentro da rede Bitcoin, né? Então, olha só, nesse momento... A gente tem aqui a quantidade de carteiras mais ou menos na mesma, né? Alguma coisa entre 2.100, 2.200 carteiras que tem 1.000 bitcoins ou mais. É claro que aqui dentro tem carteiras de corretoras, tem cold wallets, cold wallets, hot wallets de corretoras, é óbvio que tem. Mas nesse momento nós temos 2.149 carteiras. Os saldos está aumentando. Tá? Então veja bem, nos últimos dias é um aumento grande? Cara, não é um aumento grande assim, mas desde a queda do Bitica ali em outubro, vamos falar novembro aqui, ó, dezembro, desde o dia 15 de dezembro, essas baleias aumentaram em 1,2% o seu saldo. Isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Mais do que se tem baleia comprando ou vendendo, é, porque, cara, pode ter uma baleia que vendeu, outra que comprou, ficou no 0 a 0, mais uma comprou, outra vendeu, mas na quantidade de carteiras ficou no 0 a 0, ou subiu, ou desceu, enfim. Mas aqui a gente vê a quantidade de bitcoins nessas carteiras. Cara, e em 40 dias eles aumentaram 1% do seu saldo. Veja, não é assim que os caras aumentaram, eles tinham R$300 de bitcoin, eles aumentaram 1%, que não é nada. Né? Aumentou R$3, não é nada. Não, é o cara que tem 1.000 bitcoins, ele aumentou mais 1% nessa queda. Tá? Então, as carteiras dos graúdos, nesse momento, tá quase em 8 milhões de bitcoins. 7.970.000, tá? 7.970.000 bitcoins, tá? Essa aqui é o saldo dos grandes, dos baleiudos. Então veja, essa queda, turma, mais uma vez eu vou falar para você. Quem tá vendendo nessa queda é o cara grande? É o fortão? É o baleiudo? É o tubarão? É o cara que forma o mercado? É o cara que dá o preço no mercado? Não. Quem tá vendendo é o sardinha. É o carinha que assistiu um vídeo da Empíricos e viu que o Bitcoin, ou sei lá qual criptomoeda, ia subir um cozilhão por cento. É o carinha que assustou porque o Fed vai aumentar a juros. Ele nem sabe o que acontece. Qual que é o efeito colateral do aumento de juros. Mas falaram para ele que o Bitcoin vai cair porque o Fed vai aumentar os juros. E aí o que a sardinha tá fazendo? Descascando. E o que o baleinha tá fazendo? Na miúda, né? Nem pra cima, nem pra baixo. Tá na miúda. Exatamente, é um monte de alface, é o sardinha, tá? O que o carinha tá fazendo? O que o baleia tá fazendo? Nossa! Até ontem o preço tava 70 mil, 69 mil. Agora vocês botaram pra 32, 35, papapá, 30 e tanto, sei lá. Ah, vou comprar um pouquinho. Você tá me obrigando a comprar. O baleia tá pensando assim, porra, o sardinha tá me obrigando a comprar Bitcoin. Aí o cara foi lá e aumentou um pouquinho sua posição. Então, esses aqui são os grandes. Veja bem, nós temos, nesse exato momento, quase... Vamos arredondar, tá? São 7.970.000, mais 30 mil aqui são 8 milhões. Nós só temos 21 milhões de unidades, ó. Só existem, só vão existir 21 milhões de unidades. 8 milhões está nas mãos de 2.149 pessoas, que pode ser menos pessoas. Por quê? Porque aqui dentro, cara, pode ter um cara que tem 10 mil bitcoins e está separado em 10 carteiras. Mil meu com mil teu, quanto é que dá? Tá? Então, ainda pode ser que essas 2 mil pessoas sejam bem menos do que isso. Então, na real, o que a gente tem aqui? 21 milhões de unidades total, nesse momento, vamos colocar o supply. Nesse momento, são 18.940.000 bitcoins. Tá? De 18 milhões, 8 milhões são dos caras. Ou seja, só sobrou 10 milhões para a galera. Num total de 21, e hoje com supply de 18, 8 são dos baleias. Você está entendendo? Você está entendendo o perigo disso aqui, de você não ter Bitcoin? Você está ficando cada vez mais fora da parada. E desses 21 milhões de unidades, 8 milhões está nas mãos de poucos caras. E esses caras não estão vendendo, filhote. Quem está vendendo é o Sardinha, é o cara que viu lá na Globo News, na Bobo News. Ele entrou lá na Bobo News e estava lá o especialista da Bobo News dizendo que o mundo vai crachar, né? Porque o Fed vai aumentar os juros e o mundo vai acabar e vai morrer. E cada percentual que aumentar, uma criancinha vai morrer na Malásia. E aí ficou todo mundo em pânico, vendendo que nem um despirocado. A turma saiu vendendo que nem despirocado. Não vamos nem botar. Isso, continha de padaria. Eu não vou nem botar os 30%, entre 10% e 30%. Eu acredito que alguma coisa é entre 10% e 30%, tá? Talvez aí 20%, tá? Tá perdido para sempre, ou seja, o carinha que comprou lá atrás ou até hoje e simplesmente não tem mais o Bitica. Tá sim de caso. Casos, inclusive, que viraram matéria no mundo aí. O cara que perdeu o HD, que eu não sei quantos mil bitcoins, e tá no lixão, e o cara tá escavando o lixão. Então, assim, não vou nem falar dos Bitica perdido. Os perdidos, os que já era. Né? Uma vez perguntaram lá no Bitcoin Talk, né, pro Satoshi, e aí, essa galera que tá perdendo? Aí o Satoshi responde o seguinte: essa galera que tá perdendo, a gente tem que entender como um presente para a rede. Cada vez que alguém perde um Bitcoin, é um presente para todos os holders. Então, cada vez que você perder, os holders estão falando assim: perde mais. Porque a gente ainda tem já existe uma escassez natural, são 21 milhões de unidades, até o ano de 2140. Hoje são 18,9 milhões, como eu te mostrei. Tá? Então, arredondando aí, estamos em 19 milhões, vai? Estamos em 19 milhões arredondando. Cara, alguma coisa entre 10% e 30% disso está perdido. Bichão, 30% de 21 milhões, vamos falar 3, 2, 6, são 6 milhões de bitcoins perdidos. São 15 milhões, é isso? Seria um total de 15 milhões de bitica. 8 está na mão desses caras. Metade tá na mão desses caras. Conta bem de padarioca aqui, né? Padaria aqui, tá? Então, assim, você tá ficando louco vendendo o seu Bitcoin, porque esse cara tá rindo de você. Cada vez que você vende uma bitica, esse cara ri de você. Ele gargalha de você, porque você tá vendendo barato pra ele comprar. Ele vendeu caro pra você, você tá vendendo barato pra ele. Porra, é o sonho da vida. É o baú da casa própria, do Silvio Santos, olha só. É o aviãozinho do Silvio Santos que você tá dando pra ele. Tá? Felipe, isso quer dizer que vai subir? Não quer dizer nada. Quer dizer o seguinte: as baleias não estão vendendo. Falei isso ontem, estou falando hoje. Quero que você fique muito presente pra isso. Tá? Beleza. Dito tudo isso, vamos para preço? Dificuldade da mineração, a gente já falou sobre isso, pode ser que caia, estamos no topo histórico, tá, da dificuldade da mineração, deixa eu tirar tudo isso aqui, tá, topo histórico da dificuldade da mineração, nunca foi tão difícil, quando eu digo difícil, eu tô dizendo caro, tá, porque quem faz isso são máquinas poderosíssimas, quanto maior a dificuldade, mais zeros foi se acrescentando nessa conta, tá, mais difícil para o computador achar aquele código matemático muito louco, muito complexo, para descobrir um bloco, Tá? Então, olha só como vem crescendo a dificuldade na mineração. De 2009 para cá. Né? Então, excelente. Significa, Ronivon, significa? Significa o quê? Que tá, tem gente colocando cada vez mais força computacional. Ó, exemplo disso é o hash rate. Olha como vem subindo o nosso hash rate, lindo, maravilhoso. E a bola foi cantada aqui, hein? O que, que eu falei para vocês? Isso quando caiu. O que, que eu falei para vocês? Quando tava todo mundo, ai, a mineração acabou, a China acabou com o Bitcoin. O que, que eu falei para vocês? Esse valor vai ser superado entre final de 2021 e início de 2022. Tite feito, como diz vovó, vovozinha Elza, que já não se lembra mais dos netos. Vovó já não lembra mais. Vovó Elza já não tá lembrando mais dos netos. Chego lá, ela pergunta, você é filho de quem? Ih, vovó, tem que contar minha história para você, vovó. Toda vez que eu chego aqui, vovó, tem que contar minha história para você, vovó. Aí pergunta, e essas meninas, são filhas de quem? São minhas filhas, vó. Ah, eu conheço, claro, são suas bisnetas, vó. Ah, tá. Já, não, já variou das ideias. Sabe quando tá variado as ideias? Onde vê esses gráficos? É, esse aqui é no Vector, tá? Tem link na descrição aí, o Vector Pro. Tá? Show. Bom dia, Tanga Frouxa. É nóis, boca de sacola. Vamos que vamos. Felipe Escudeiro faz amor com o blogueiro. Lucas Henrique Galic, depois que transa, faz xixi. Para com isso. Vamos lá. Alzheimer é... Não, minha avó não é Alzheimer, não. A minha outra família, a parte do meu pai tem Alzheimer. Eu acho que eu já tenho um pouco, velho. Sabe por quê? Porque eu esqueço as palavras. Às vezes eu tô lendo, não sei a palavra que eu tô lendo, cara. Tem esses negócios, tá? É isso aí. Felipe, tem que amar e estimar, mesmo assim, um avô. Um dia seremos. Total, total, total. É isso aí. A gente tem que cuidar dos nossos veinhos, porque os nossos veinhos que cuidaram da gente, né? E um dia nós também seremos veinhos. Aqui pra você, Anderson Almeida. Para com isso, tá? Não é 30%. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Você é uma poeta brasileira, né? Uma poeta brasileira. Vamos lá. Sandro Pereira, pergunta interessante. Barba, procede ou não procede? Dentro de uma gestão de risco particular e responsável, devemos seguir o movimento das baleias? Cara, o movimento das baleias a gente nunca vai conseguir seguir porque a gente não é uma, tá? Só que a gente consegue entender para onde elas estão apontando. A gente, isso é reativo, tá? Mas a gente consegue ficar de olho. Ó, onde está apontando agora? Cara, está apontando para a baleia minimamente se acumular. Pouco, pouquinho, mas ela está minimamente se acumulando. Ou seja, pelo menos ela não está vendendo. Tá? O dia que ela apontar para baixo, cara, eu acho que a gente tem que ir na direção. Ou pelo menos estar presente para isso. Porque, por exemplo, a baleia começa a vender, eu não quero vender meus bitcoins. Para mim não importa se ele está a 60 mil dólares ou 1.000 dólares. Eu quero ter cada vez mais, eu não quero vender. Ah, Felipe, mas você pode vender em 69, recomprar em 10 e multiplicar por 6? Posso. Mas é uma coisa que o Karnak falou no nosso curso e é muito verdade e eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que eu... E eu tava conversando isso com a minha mulher esses dias, sei lá, segunda-feira, domingo, sei lá. Todas as vezes que eu vendi Bitcoin por algum motivo, pagar conta, fazer isso, fazer aquilo, não importa. Todas as vezes que eu vendi Bitcoin, eu nunca consegui comprar pelo mesmo preço ou mais barato. Nunca consegui. Se eu vendi uma fração de R$ 500, se eu pegar dois, três semanas ou um mês depois, pegar os mesmos R$ 500, eu compro uma fração menor. Então, eu aprendi o quê? Bitcoin? Não é que Bitcoin não se vende. Eu não gosto dessa expressão. Eu, a minha estratégia diz que o Felipe não vai vender. Você entendeu? Eu. Não estou dizendo que você não tem que vender. Não tem nada a ver com isso. Eu. Por quê? Porque minha experiência vendendo frações de Bitcoin foi frustrante. Porque eu vendia Bitcoin e ele subia, eu não conseguia comprar a mesma quantidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vendo mais, eu só compro. Estou comprando agora? Não, não estou. Não estou. Mas pretendo futuramente, tá? Exato, ó, Ricardo Rodrigues. Eu também, Barba. Sempre que vendi, nunca mais peguei o mesmo preço. A não ser assim, cara, você comprou hoje e vendeu amanhã, né? Vendeu hoje e comprou amanhã. Aí beleza, você pode até ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas um cara que passa dois, três meses sem o BTIC e vai recomprar, não pega o mesmo preço. Ah, mas Felipe, com uma exceção, porque aqui ele estava 100, agora está 30. Beleza, com uma outra exceção, a maioria das pessoas que vendem não conseguem comprar pelo mesmo preço ou mais barato. Entendeu? Mídia e altcoins e tal. Tudo feito para vocês se distraírem e não comprar Bitcoin. Parece que a mídia não fala mal das altcoins. É, cara. O que eu vejo é o seguinte. Existe a mídia especializada e a mídia não especializada, né? A mídia especializada tem feito um bom trabalho, tá? Você pega, por exemplo, no Brasil. Você tem o Cointelegraph Brasil, você tem o Criptofácil, você tem o Livecoin, você tem o próprio BitNotícias aqui nosso. Fora do Brasil, você tem o The Block Crypto, você tem também Cointelegraph, você tem o Defiant, você tem um monte aí. O The Block, eu acho que são responsáveis. Agora, a mídia que não é especializada, que é o carinha que lê sobre Bitcoin e quer postar alguma matéria, puta, esses caras só falam besteira. Esses caras só falam besteira. Esses caras... Quando você vê matéria que não é de gente especializada ou portal especializada... especializado de cripto, só vem bomba. A Dilma tá criando suas NFTs, ela vai lançar seu token, olha só, é verdade? Felipe Escudeiro, não esquece do meu superchat, puta que pariu, cadê superchat? Vamos ver se eu acho um superchat aqui, ó, que a gente vai falando. Aqui, Diógenes Miller, mandou doisão. Obrigado, Diógenes, é nóis. Marcos Cerqueira mandou 27,90. DeFi ou USD, 26% APR. Rede da Origin e Ethereum. Veja para nós, Felipe Escudeiro. Vou dar uma olhada, tá? Não conheço. DeFi ou USD, 26% APR. Legal, hein? API, né? Ou seja, é composto. Rede da Origin e Ethereum. Veja para nós. Vou olhar, hein, Marco? Vou olhar isso aí. Tá? Vamos lá? Samidana tá incluído no Seca Pimenteira? Não, Samidana é o mestre do Seca Pimenteira, né? Saiu o resultado da Ledger? Saiu. Quem ganhou foi o Diário de uma Oficina, tá? Diário de uma Oficina, tá? Esquece suas biticas na minha Ledger, é isso aí, tá? Vamos lá, vamos passar pra... Ó, Léo Todeschini, vou começar a comprar minha cozinha, hein, Léo? Preciso da sua ajuda, Léo Todeschini. Show? Vamos lá. Vamos passar pra gráfico. Eu tô aqui na DOT, mas a gente vai olhar o Bitica. Depois a gente vai olhar Ethereum. Pedindo pra gente olhar BNB agora há pouco, né, no início do vídeo. A gente vai olhar BNB também, tá? Bitcoin, USD. USD Coinbase, tá? Olha que maravilha. Deixa eu abrir aqui na tela. Olha que maravilha. Pelo menos até agora, né? A gente falou bastante ontem sobre essa força compradora versus a força vendedora, né? Eu dei uma aulinha ontem sobre como funciona o mercado, né? É uma gangue de um lado e uma gangue do outro. Ao que tiver mais fôlego, ao que tiver mais gente, ao que tiver mais apetite, geralmente empurra mais, né? Tipo briga de torcida organizada, né? Só no soco, só valendo soco, sem pau, sem pedra, sem tiro. Só no soco, geralmente, quem tem maior número ganha. É o que está acontecendo aqui, o que a gente comentou ontem, né? Fez esse pimbarzão sinistroso no dia de anteontem, batendo os 32.900, né? Casa dos 32 mil dólares, vem segurando. De lá para cá, já temos uma alta de mais ou menos. Deixa eu tirar isso aqui rapidola, depois eu ponho de volta. Temos uma alta de mais ou menos 15%, 15,3%. Ainda estamos um pouquinho abaixo da média de 21, 6% abaixo da média de 21, que ela está em 40 mil dólares, e é uma resistência natural, 40 mil dólares, né? Primeiro, porque a média de 21, exponencial. Segundo, que a gente já tem aqui histórico anterior, ó, 40 mil dólares, 41, que seja, tá? Então já temos histórico aqui nela. E 40 mil dólares é psicológico, né? 40 mil dólares é um grande par, né? Então olha aqui, ó. Então olha como a gente tem essa resistência aqui dos 40 mil dólares, como ela é forte. Era para ser um suporte forte, até que foi momentaneamente ali um suporte forte, né? Ele bateu aqui o ano passado, ó. Oi, ficou aqui e foi, né? Ah, então 40 mil dólares é um suporte forte e a gente bateu nessa zona aqui, né, de suporte aqui, que a gente comentou bastante ontem, que eu gostaria que ficasse aqui, pelo menos segurasse nesses 28, 29, 30, 31, 32 mil dólares, né, casa dos 30 mil dólares, cravadão aqui, tá? Nesse momento, resistência em 40 mil dólares, Bitica está em 38.100, está subindo, está bonito, mas vamos ter um pouquinho de calma, porque a força vendedora pode estar presente ainda nessa batalha, tá? É uma queda de ao todo 51%, não é a única queda do Bitica de 50%. Ano passado tivemos uma queda muito parecida, que chegou a bater 55,7%, quase 56%, nesse momento 51%, ou seja, para a gente igualar, não quer dizer que vai igualar, tá? Não tem nenhuma obrigatoriedade para fazer o mesmo movimento do ano passado, mas para a gente igualar ainda tem que cair um pouquinho mais, e eu não acho que essa queda parou aqui, tá? Eu gostaria muito que a gente fizesse esse movimento, e agora vamos, é 200 pau, e porra, foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Gostaria muito. Mas eu estou preocupado com essa força vendedora aqui, ela veio muito forte e a força compradora ela veio se abatendo aos poucos, tá? Então eu gostaria que isso acontecesse, mas eu estou preocupado. Zona é uma palavra deselegante, isso é verdade. Olha lá, pá, 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 pá. Uma estratocássia muito louca aí, tá? Já não foi precificado que o Fed vai se pronunciar? Eu já falei isso aqui, é um Thundercat, né? O Panther, Panthro. Essa queda dos últimos dias, cara, a Apple caiu, abriu caindo 20% esses dias que passou, 20%, a maior empresa do mundo, caiu 20%. Pizza de alface, não, me deu mó caganeira, João, você nem sabe, mó cagalhaço, meu, essa pizza de alface. Sabe o que parece? Um hambúrguer que não tem a carne. Marcelo fica inventando pizza de alface, velho. Sabe? Não tem, porra. O que, que é isso, Marcelo? Pizza de alface agora? Vamos comer uma pizza, pediu pizza de alface, velho. Eu achei que era um hambúrguer que não tinha carne. Porra. Barba, tem uma Electrum Wallet em celular offline. Posso usar no curso? No curso de DeFi, a gente usa carteiras que tenham suporte de EVM, tá? No geral, tá? Não é o caso da Electrum, tá? Não é o caso da Electrum. Então, a gente manda... Então, a gente vai mandar carteiras aqui. Eu que insisti na pizza de alface, uma pinóia. Eu vou queimar minha dieta com alface, meu velho? Com pizza de alface? Porra, eu gosto daquela gordurosa mesmo, aquela de seis queijos. Sabe a seis queijos? Nem existe seis queijos, mas o garçom lá enfia lá, o pizzaiolo enfia na pizza lá, um queijo a mais lá. Típico de quem manja, exatamente. Quem manja só fica inventando, é isso aí. É isso aí. Não, vocês não sabem, o manja tá fazendo pilates. Tá fazendo pilates o manja. Tá fazendo pilates ele. Ele virou pilateiro. Tá bom? Tem de sete queijos que vem com uma diarreia de brinde. Então foi essa aí que eu comi. Foi essa aí. Pizza X-Tudo é muito bom. Pizza X-Tudo é muito bom. Aquela que vem até a resistência do chuveiro, né? O cara bota tudo lá. Ai, toma essa porra. Tá? É isso? Pizza de alface com borda de catupiry. Catupirolha, é verdade. Ele tá pilateando, ele acorda 6 horas pra fazer pilates. Tá pensando o quê? Que é pouca coisa? Hein? Barba, qual o nome da churrascaria que você recomenda em Santos? Quer levar uma amiga lá. Se for o Rodízio, só tem uma, se eu não me engano, só tem uma que é o Tertúlia. Mas eu não curto muito Tertúlia, eu acho muito caro pelo que serve. Quer comer uma carne boa, velho? Quer comer uma carne boa? Só que o restaurante não é tão legal. Se tu vai levar amiga, né? Depende da amiga e tal, né? Depende da amiga. Aí, cara, se for só pra comer, se o objetivo for só comer uma carne foda, eu iria no Veneza, no Canal 3, velho. Eu iria no Veneza, no Canal 3. Mas não é um lugar agradável, assim. Não é um lugar que você fala assim, porra, vou impressionar a amiga, se é que você me entende. Se você quiser impressionar a amiga, aí tu tem que ir no Capitães, lá na Ponta da Praia, ou no IE, lá no Canal 7, né? Tem que ser esse tipo de coisa. Depende, se for uma amiga, minha amiga, ela vai topar com você comer um bifão lá, no Veneza, no Canal 3. Agora, se for uma amiga que você tá com aquela segunda intenção da amiga, sabe como é que é? Aí é melhor você levar num restaurante mais legal e preparar o seu bolso, porque Santos é muito caro. Oi, olha só. Olha só. É isso? O cara manja, põe Botox, faz Pilates. É, não, Marcelo tá. Marcelo tá. Madê também é bom. Ah, tem bastante coisa legal, cara. Eu gosto muito de uma que é lá dos esquerdistas, lá na ponta da praia, lá, que é o... Como é que chama? Revo. Revo é muito bom. É só os esquerdistas, mas é muito bom. A Revo. Comida muito foda. E ele é metrosexual. Não, menina é. Menina é. É demais. Santos aceita cripto? Cara, não tem nada em Santos que aceite cripto, que eu me lembre. Tem nada. Tá? Revo é bom, né? Revo é bem bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o suporte do Bitica. A zona de suporte entre 30 mil dólares. Está por volta de 30 mil dólares. Resistência 40 mil. A gente está sanduichado aqui. Eu não acho que a queda acabou. Não estou dizendo que vai cair mais. Porque esses caras vêm com esses negócios, né? Agora eu acho que o Bitcoin vai a 10 mil dólares. Tem uns caras que ficam nesse papo furado. Eu não acho nada. Né? O mercado está cagando porque eu acho. Mas eu acho que a queda ainda não acabou. Eu acho que intensificou muito esse movimento aqui. Essa aqui é a pior queda que tem, né, bicho? Essa aqui, ó, é a pior queda que tem. Porque ela não vem crashando, ela vem milimétrica, ela vem em doses homeopáticas, né? Ela cada dia cai um pouquinho, cai um pouquinho. Aí tem uns dias que caem mais, claro, por exemplo, aqui nesse dia, tá? De novembro, esses dias aí da semana passada. Mas ela vem caindo, vem derretendo, vem caindo junto com o mercado, né? Os mercados. Então você vê o S&P, tá tudo assim também. Apple já caiu mais de 20%, Netflix caiu bem esses dias. Tá tudo meio que azedando, né? Tudo meio que azedando. Vamos ver o que continua. Sobre o Fed, alguém perguntou, Felipe, sobre o Fed. O que que pode acontecer com o Fed? O que que pode acontecer com o Fed? Cara, eu acho que essa queda toda já foi uma pressão para o Fed, não do Fed, saca? Eu acho que a galera já começou a vender e falou, ó, Fed, ó, azeda lá para tu ver só o que nós vamos fazer com esse mercado aqui. Nós vamos arregaçar isso aqui, né? Então, acho que o Fed hoje, se ele vinha com uma expectativa de vender um pouquinho, de aumentar um pouquinho mais o juro, eu acho que o Fed hoje vai vir com um pouquinho mais de pé no chão, né? Eu acho que o Fed hoje, o Federal Reserve, vem com um pouquinho mais de pé no chão, porque se eles queriam dar uma azedada, eles já vão ver que o negócio vai rasgar. Então, eu acho que o próprio mercado, geralmente quem faz a pressão é o contrário. O Fed vem lançando as suas, né? Nesse momento, eu acho que o mercado fez o seguinte, ó, se vocês vierem com um jurão muito forte logo de cara, nós vamos arregaçar vocês. Então, o mercado já deu uma pressãozinha, tá? Gangbang reunida. Que isso, Gustavo. Daí Caio, Marcelão e Gustavo. Caio tá aí na... Ah, o Caio aqui também. E aí, Caio da massa? Acordou cedo, hein? Tá acordando cedo. Como é que você tá? Tá fazendo exercício? Comendo bastante hortaliças? Como é que você tá? O Fed vai feder. Já fedeu, né? Não fede nem cheira, né? Não fede nem cheira. Quem tá fedendo sou eu com essa carteira feiosa. Pois é. Tamo aí, Marcelo e Caio, né? Marcelo, Caio e Gustavo. Só moleque. E o pessoal da B13 tava aí também. Só moleque fortemente armado, hein? Vamos que vamos. E a Flávia que sumiu? A Flávia sumiu. Ela tá agora... E o Karnak. Olha o Karnak aí também. Todo mundo, hein? E o Chá com Cripto também. Porra, só presença ilustre hoje, hein? Focando na recuperação do meu pai. Isso aí, Caio. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aí, tá? Força aí. Vai dar tudo certo. Falou? Vai dar tudo certo lá, Major. Vamos jogar energia positiva aqui pro Caião, pro pai do Major aqui, ó. Joga energia aí você da sua casa aí, ó. Joga energia positiva aí, que com a energia positiva a gente chega lá, a gente ganha um mundão. Falou? É isso. Caio de Oliveira. Caio Oliveira, tem eu também. É isso aí. Só falta o Samidana. Dizem as más línguas que o Samidana assiste a live. Claro que não, né? Isso aí, joga a energia positiva aí. Tamo junto, Caião. Qualquer coisa chama nós aí. Vai lá, cuida da família, que a família é o mais importante que a gente tem na vida, falou? Mais do que dinheiro, mais do que de tudo, é a família da gente. É ou não é? Isso aí, já deu certo. O pessoal tá jogando energia boa aqui, falou? É isso aí. Eu acho que é 4 horas da tarde de Brasília, né? mais ou menos. Vamos lá? Então tá, vamos lá. Já que estamos falando do Caio Vicentino da Massa, jogando energia positiva, nós vamos jogar energia positiva no Ether da Massa, do Caio da Massa. Cadê aqui, ó? Ethereum, USD na Coinbase. Tá subindo também. Eu acho que não tá subindo igual Bitcoin. A gente pegou 16%, né? Que tava subindo. Tá subindo também 16%, tá? Então o Ether também sobe na mesma média que o Bitcoin aqui, 16%. O Bitcoin, diferente do Ether, ele fez aquele fundinho, tá? Não é que ele fez um fundo, não dá pra gente falar que ele fez um fundo, mas ele chegou no suporte do ano passado, nos 30 mil, 32, 28 e tal, né? O Ether não bateu ainda, ó. Então ele tá um pouco longe desses 1.700, que eu considero o suporte mais macro aqui, de médio prazo aqui, ó. Então o Ether ainda não chegou, ele bateu os 2.000, 2.100, 2 pila aqui. Então ainda tem uma margem para cair, ou seja, eu acho que o Ether ainda tá mais feinho que o Bitica. Eu acho que o Ether tá mais feinho que o Bitica, tá? Não que o Bitica esteja lindo, não, tá? Mas, ó, nos últimos 80 dias caiu 56%, o Bitcoin caiu 51%, ou seja, na mesma média aqui, né? Perdeu aqui 0,786, nesse momento, onde ele tá segurando? 0,786, olha que legal. Pelo menos o último dos moicanos da FIBO, ele segurou, né? Então a gente tem aqui, ó, 0,236, que não tá aqui, né? 0,382, 50%, 61,8, 0,786. É onde estamos agora, ó. Estamos agora. Entre 0,786 de Fibonacci... Deixa eu tirar tudo isso aqui. Entre 0,786 de Fibonacci e, olha só, o nosso suporte, que agora é uma resistência, aqui nessa linha roxinha aqui, $2.600, que foi o fundo dessa alta, né? Foi o primeiro fundo que a gente bateu dessa alta. A gente bateu uma alta em setembro, né? Fez um fundo em setembro também, tá? Caiu 34%, foi o último fundo que nós tivemos aqui em 2.640. E agora é a nossa resistência. Você vê que nesses dias aqui, ó, ele bateu, subiu, foi para cima, foi para baixo, tá aqui por enquanto, tá? Obviamente, o Ether, nesse momento de mais força que o mercado está de venda, ele vai seguir o Bitica. Não achem que vai ser diferente. Sempre foi assim, vai continuar sendo, né? Então, o Bitica hoje que dá a linha na pipa. Então, a gente precisa entender se o Bitica está soltando a linha ou está puxando. Se ele está puxando a linha, vamos ficar de olho. Você que está em Ether, fica de olho também, tá? Fica de olho. O Matheus Tomasa tá perguntando o que acham da GOG. Não sei, não conheço. GOG? Não conheço, cara. Tá na beira do precipício aqui, ó. Mais que isso aqui, não tem mais o que cair, né? De toda a alta que fez, recuperou 78% de todo esse movimento. Tem mais muito o que fazer aqui. Não tem mais como cair. Vai zerar a alta toda? Aí é perigoso, tá? Nesse momento, ele deu essa agulhada muito louca, voltou. Pelo menos até agora, voltou. Tá aqui nessa região. Vamos ver se ele faz esse movimento e volta pro suporte. Aí fica interessante voltar pro suporte, tá? Dos 2.600 aqui. Fica interessante. Por enquanto, tá tudo meio feio, tá tudo meio... A gente tem que sempre olhar aqui com o pé atrás, né? Com o pé direito atrás. Sempre com o pé direito atrás. Qualquer coisa, você dá-lhe uma bomba. Você já pega impulso, dá-lhe uma bomba, né? Vivi de Almeida, frouxou. Frouxou. Vamos que vamos, tá? Zero é o suporte mais forte. Calma. Calma. GOG é a indicação da Empíricos. GOG é top, entendi. Por isso que o pessoal tá falando da GOG. Tanga Frouxo, o que você acha da carteira SafePal? Eu já falei algumas vezes dessa carteira aqui. Eu nunca usei. Eu tô esperando eles mandarem uma pra mim, só que eles não mandam. Então, se eles não mandam, não querem mandar, tá tudo bem. Eu gostaria de testar ela, tá? Eu nunca vi ninguém que falou mal da SafePal. Nunca vi ninguém que falou mal. Mas, como tudo que é novo, eu gosto de sempre dar aquele passinho para trás e esperar as coisas acontecerem, tá? Então, é uma carteira que já está se consolidando, ela já tem mais de um ano aí rodando no mercado, ou sei lá, um pouco mais que isso, um pouco menos que isso. Nunca vi ninguém falar mal, nunca vi ninguém fazer um dossiê contra, nunca vi ninguém dizer que ela não é segura, etc. Por enquanto, tá tranquilo, tá? Matheus Tomás, o único ruim da GOG é que tem uma baleia lá com 91% do token. Te garanto que é um dos desenvolvedores. Te garanto que é um dos devs. Te garanto que é um dos devs. Felipe Costa, xará, qual a data do curso? As inscrições estão abertas agora, até amanhã. De segunda-feira até amanhã, dia 27. Na sexta-feira é a primeira aula, sábado a segunda aula. tá? Aulas sexta e sábado, tá bom? Não conheço Sinapse, não conheço. A real é que nunca achei um vídeo colocando Bitcoin em uma carteira, Marquinho. Marquinho, boa dica, vou fazer isso. Te garanto que é empírico, não é nem a pau. Eles não podem comprar, né? Eles não podem comprar o que eles recomendam. Não de forma oficial. Tá? E o sorteio da Ledger foi pro Diário de uma Oficina. Diário de uma Oficina, por acaso, tá aí, não? Ganhou uma Ledger, vai ser despachada amanhã, quinta-feira. Alan Lengurter, Lenghuber, 5 pila, obrigado. As meninas da Uzi Cripto mandaram a real sobre a Solana ontem, um vídeo muito bem fundamentado, shitcoin altamente centralizada. Legal, não assisti ainda. Legal, Alan. A gente vai falar um pouquinho da Solana daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. A gente falou da BNB, vamos pegar a BNB aqui. BNB na Binance. Também caiu infinito e além. Tínhamos as projeções aqui para 1.200 dólares, o mercado arregaçou para baixo. Nesse momento fez um suporte aqui. Ó, ela, assim como o Bitcoin, ela está fazendo uns fundinhos, ó, um fundinho um pouquinho acima, assim como o Bitcoin. Interessante, hein? Interessante. Vamos ver o que acontece. Dessa alta aqui, que não é a alta histórica, dessa alta aqui, 49% de queda. Ela caiu menos que o Bitcoin, caiu 51%. É a mesma média, mas caiu um pouquinho menos, tá? Importante ter feito um fundo um pouquinho ligeiramente mais alto. 338 aqui, 320 aqui. Tá? Importante ter feito esse fundo ligeiramente mais alto. Importante. Só que é uma queda desgraceira, né? Assim como o Bitica. Tá feio como o Bitica, tá feio como o Ether, porque a gente vê aqui no macro essa queda de 40%, não é bonito. Mas vamos ver se essa rejeição aqui vai segurar assim como o Bitcoin. Não vai ter muito jeito, né? Não vai ter muito jeito. Para segurar a queda, cara, só se o Bitcoin olhar e falar, segurei a queda. E começar a subir. Aí são outros 500, tá? Vamos lá. É isso aí. Vamos compartilhar. O pessoal tá batendo palma? 8 da manhã, 9 da manhã, tem uma galera batendo palma? Que porra é essa? Deixa eu compartilhar aqui a tela, rapidola. Barba vai furar aí nos 29. Quem botou aqui, ó? Nauginode. Barba vai furar aí nos 29. Cara, ir nos 29 é 30 mil. 30 mil segurou, tá show. Na região dos 30, né? Palmas pro sol. Cara, eu fui no Uruguai uma vez, na casa. Como é que chamava? Sei lá, cara. Mas tinha um negócio no Uruguai que era pra você saudar o sol. Aí fica lá, você fica vendo o pôr do sol bonito. Mas fica uma voz falando, ai, vamos, o sol, obrigado, sol, obrigado, sol, por existir, sol, obrigado, sol, por existir, minhas peles, sol. Puta coisa chata, coisa de velho, passeio de velho, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, veja, só para compartilhar o raciocínio aqui. Se for para 29,30, tá dentro do suporte, tá show de bola, o que não pode perder esses 29,30, 28 e tal, tá? Ah, para que sair, rapaz. Kart Mirim? Kart é uma delícia, hein? Queria andar de kart. Peixão tá foda, né, resenha? Não é que o peixão tá foda. Porra, a gente virou saco de pancada do Palmeiras agora, velho? É Libertadores, é Copinha, é porra toda? Para com isso, né? É isso aí, foi em Punta del Este. Sempre aplaudem o pôr do sol, vergonha alheia. Pô, eu fui num lugar lá pra ver o pôr do sol, os caras ficam batendo uma velha chorando. Chorando. Chorando a velha. Ô, velha, nunca viu o sol nascendo e fechando, não? Ah! Tá? Pôr do sol é massa, mas um cara narrando o pôr. Não, e cara, 45 minutos de narração de pôr do sol em Punta del Este. Só velho. Só velho aqui, ó. Só velho aqui. Obrigado, Sol, por existir, Sol. Obrigado, Sol, por irrigar as nossas plantas, Sol. Sol. Puta, que coisa chata. Compartilha a tela aqui. O que que o cara mandou aqui? Em Campinas deve ter, pelo amor. Em Ipanema, no Rio, fazem o mesmo. Puta que pariu, vou te falar. Tava se despedindo já, né? O cara se despede do sol, né? Já se mata e já vai embora, né? Ai, ai. Vamos lá? Às vezes a galera que viu o sol nascer quadrado. Pode ser também, o cara chora, né? Vamos andar de kart? Vamos andar de kart? Fazer o kartódromo dos Beat Louco? Vamos fazer? Bom, turma, DeFi do zero à renda passiva. As inscrições estão abertas, vão até amanhã. Não deixa pra depois, tu vai ficar de fora, hein? Essa primeira turma tá muito fueda, tá bom? Bom, Vector, tá? Todo esse gráfico que eu mostrei pra você, temos o Vector aqui. Se você quiser ganhar 30 dias grátis, o link tá aí na descrição. Vamos lá, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco notícias para comentar com você. A primeira, aqui do Bit Notícias, do Jorge Silva, é o seguinte: FMI pede que El Salvador remova o Bitcoin como moeda de curso legal. Eles estão preocupados, né? Eles estão preocupados com a saúde de El Salvador. Né? Os caras de gravata não querem. Então, assim, não tem nada de novo no horizonte. Tem nada de novo no horizonte. Os caras não querem que El Salvador tenha uma moeda de curso legal. Quando eles. Ó, palma. Deu pra ouvir a palma? Os caras estão batendo palma, velho. São 9 horas da manhã, velho. Vai tomar café e dorme. E trabalha. Que palma é essa, cara? Tá? O único sol que eu tô aplaudindo é o Sol Lana. Oi, mas olha só. Ah, mas olha só, você é piadista, vem pra cá, oi. Queria pagar o curso com Litecoin. Tem como? Tem como, cara. Você entra aqui, ó. Cadê? Você entra aqui, tá? Tem aqui, ó. Para se inscrever com criptomoedas, clique aqui, ó. Embaixo desse botão, ó. Clica aqui. Aí você vai coisar com Liticas. É que a internet não tá boa. Cadê o Liticas? Ih, não tem Liticas, eu tirei. Eu vou pôr o Liticas então. Tem Biticas? Lightning Network, tem até XRP, não tem Lighticas? Eu vou botar o Lighticas. Terminando a live aqui, eu vou botar o Lighticas, tá? Vou botar. Olha que viagem minha. O Lighticas, como é que não pode? Mas deixa eu comentar aqui, né? Então, na verdade, o que eles estão fazendo aqui, o FMI, ele não tá querendo que o El Salvador revogue o que já fez. Ele tá querendo dar um recado para quem tá querendo fazer agora. Olha, não façam, hein? Olha, não façam, hein? O recado aqui não é para El Salvador, já foi, o que está feito, está feito. Ele já não tem uma moeda, ele já não tem um banco central já há bastante tempo, né? O dinheiro deles era o dólar americano, né? Eles entenderam que o dinheiro deles não vale nada, que eles não são bons, que o governo não é bom fazer dinheiro. Eles falaram, cara, vamos pegar uma moeda melhor, o dólar. E agora eles estão pegando o Bitcoin. Então, quando o FMI está falando isso aqui, ele não está falando para El Salvador. É claro que El Salvador. Imagina o presidente falar, ah, gente, é verdade, eu estava errado. Vamos revogar a lei. O Congresso fala, puta, a gente tava tudo errado mesmo, olha, vamos revogar essa bosta agora. Não, óbvio que não, né? Eles estão dando recado aqui para outros países. Olha, parem com esse negócio de Bitcoin, isso é um recado para outros países, né? Para que outros países que estão pensando ponderem. E a gente falou de um país chamado, se eu não me engano, é Tongo, né? Se eu não me engano, é Tongo, que, porra, no dia seguinte da notícia veio um tsunami. Porra, o mundo tá conspirando contra o Bitica, né? Os caras falaram lá, olha, é capaz da gente aceitar a Ibitica como moeda de curso legal também aqui na nossa ilha paradisíaca, aqui na Oceania. Cara, não deu 2 dias, veio o tsunami e levou a porra da ilha toda, velho. Vocês viram essa porra? Vocês viram essa porra? Vamos botar aqui, ó, tsunami Tongo. Porra. Olha lá. Os caras meteram um tsunami em Tongo. No dia, um dia depois que eles falaram, vamos ter Ibitica. Sacanagem isso aí, não é sacanagem? Tonga? Não. É Tongo. Tonga? Tonga. Tonga la Tonga, Conga, Conga, Conga. Então é Tonga, não é Tongo, não é Tonga. Vulcão é tsunami, né? O cara falou assim, ó, vamos aceitar Bitcoin. Até o vulcão falou, não! Para! Então é Tonga. Tonga la Tonga. Não é Tongo, não, é Tonga. É Congo, né? Eu tô confundindo com Congo. Mas não é, Tongo sou eu, é verdade, cara. Tongo sou eu. Putz, a Tongo sou eu. Mais uma palma, ó. Deve ser crente essa galera, não é possível, cara. Não é possível. 8, 9 horas. Ah, é que eu tô no hotel, pode ser que seja um congresso, né? Os caras fazem congresso em hotel, né? Verdade. Vamos lá. Binance vai patrocinar a seleção argentina e faz fan token. Sócio.com diz estar indignada. Ai, se rasgando aqui, ó. Bom, então a Associação Argentina de Futebol. Eu falei. Argentina. Eu falei Alemanha no início do vídeo, né? Argentina. Argentina. Tá? Lembra que eu falei pra vocês que a Binance tava indo atrás da... Como é que é o nome? River Plate. Eles deixaram o River Plate de lado e foram direto pra Associação Argentina de Futebol. Tá? Então, camisa da Argentina vai estampar possivelmente aqui a Binance. Tá? E a Socios.com tá indignada. Por quê? Conforme destaca o anúncio publicado na segunda-feira, de acordo com o comercial, o acordo comercial prevê que a plataforma de criptoativos será a nova patrocinadora principal da seleção argentina, das seleções argentinas. Além disso, a Binance será responsável pelo lançamento do fan token oficial da AFA, né? E vai ser o naming sponsor da Liga de Futebol Profissional. O acordo é um marco para a Binance, que depois de patrocinar o Peixota, nosso peixão, agora está patrocinando a Argentina. Afinal, trata-se do primeiro contrato de patrocínio para uma seleção nacional de futebol que a empresa firma. Mais uma palma. O anúncio, contudo, indignou a plataforma de fan token Socios.com. Afinal, em maio do ano passado, as organizações haviam anunciado uma parceria para o lançamento dos tokens de torcedor. Então é o seguinte, cara, é a guerra da carne. Não tem essa não, cara. Tem essa não. É NFT de uma plataforma, é sócio da outra, é tudo. Tá? Então a Socios.com tá indignada. Ai, tô indignada. Ai, 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 ai. Ao Cripto Notícias, o representante da Socios.com, Paco Roche, afirmou que o anúncio da AFA ocorre apenas 9 meses após a assinatura de um acordo de 3 anos com a Socios.com, que está em pleno vigor. Vixe, vai ter treta, hein? Vai ter treta, hein? Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitá-lo e proteger os direitos dos fãs que adquiriram os fan tokens da ARG, né, da Argentina. Ih, vai dar uma treta sinistra. Futebol, dinheiro e Bitcoin. Que coisa maravilhosa, tá? É, falamos um pouquinho da Solana, olha só, notícia de Walter Barros com a Intelegraph Brasil, tá? De ontem, diz o seguinte: congestionamentos voltam a colocar em xeque a rede Solana e acentuam queda da criptomoeda. A Solana caiu 40% nas últimas semanas, desde a queda do mercado, pipipi, pó, tá? O que está falando aqui na matéria? É, que a Solana está passando por uma dor de crescimento, não sei se é tão assim, que a cada tempo ela está crescendo 10 vezes o número de Tongamandapion, para evitar a fadinha. Né? Então eles estão dizendo aqui o seguinte: não, é dor de crescimento, cada vez que a Solana cresce, a gente precisa dar uma adaptada e tal. Eu não sei se é por aí, cara. Eu falo bastante sobre o trilema da escalabilidade, né? Não tem muito segredo no trilema, não tem muito segredo. Ou é segurança, você só pode escolher um lado do triângulo. Segurança, descentralização e escalabilidade. Descentralizado, com segurança e altamente escalável, não quebraram ainda a fórmula do trilema. Não tem como, por enquanto. Ninguém apareceu com essa solução. E não me parece que vai ter tão cedo, cara. Tem muito o que fazer, né? Você pega, por exemplo, a Visa. A Visa é altamente escalável? É, faz não sei quantas bilhões de transações por segundo. Mas é de uma empresa só, é segura? É, mas é de uma empresa só, é centralizada. A Solana quer fazer um negócio com 700 mil transações por segundo, mais do que a Visa, ao mesmo tempo descentralizado e ao mesmo tempo escalável e seguro? Não sei. Né? Não sei, acho difícil. Mas vamos tentar, é um laboratório, vamos tentar aí. Né? Tentem aí, vamos ver. A Binance bateu a carteira dos sócios, é isso aí. É isso aí. Peixão vai ser campeão do Paulista com a Binance patrocinando e a camisa do campeonato. É isso aí, André. Isso aí, vamos que vamos. Queda Solana e queda no mercado. É, aqui a queda da Solana caiu por conta do mercado, né? Vamos estar falando aqui as dores de crescimento, né? O Decrypt, na manhã dessa segunda, o cofundador cofundador e CEO da Solana Labs, Anatoly Yakovenko, falou em dores de crescimento à medida que a plataforma passa por redimensionamento para atender a crescente demanda. O congestionamento teria acontecido por uma queda de 3.000 TPS para 800 TPS na Solana. TPS, imagino que transações por segundo, né? É isso? Embora o Decrypt tenha lembrado que a rede Ethereum, a principal blockchain de contratos inteligentes, opera com 15 TPS em média, né? Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: mais palmas. Palmas, palmas, vamos bater palmas. Só acorda para bater palmas. Tá? Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, a rede Ethereum trabalha com 15 transações por segundo e está aí funcionando, né? E vocês aí com 3 mil estão dando esse caô na galera, né, meu? Tá? Então, aspas aqui para o Iacovenko. Cada vez que a carga aumenta 10 vezes, há novos desafios. Uma solução é não deixar a carga aumentar 10 vezes restringindo a oferta. Mas isso é míope. Ou seja, falou e não disse nada, né? Olha, a gente quer uma plataforma que escale, mas na verdade a gente não quer que escale 10 vezes. Né? Porque é míope. O estágio em que estamos na criptografia é que existem talvez 5 milhões de humanos transacionando mensalmente. Tenho que chegar a 50 milhões e 500 milhões o mais rápido possível. Meu irmão, se com 100 pessoas a tua rede já trava, 50 milhões de pessoas utilizando a tua rede, meu irmão, vai ser um susto e uma corrida. Palmas, porque tem reunião de empresa no hotel. Com certeza é isso. Panelaço 8 da matina, né? Porra. POS não é descentralizado, pois é. Tá. Vamos para a próxima aqui? Então, a Solana, cara, tá dando esses problemas. E tá lá no top 6, lá. Tá. Notícia da Livecoins. Projeto DeFi que promete multiplicar a criptomoeda da Binance é desmascarado. Uou! Um novo DeFi surgiu no mercado e está prometendo 5% ao dia com moeda BNB. Sendo desmascarado, um possível golpe, tá? É o X2 Harvest. X2 Harvest, sei lá como é que chama. Você conecta a sua wallet, manda suas BNB para eles e eles criam um dashboard lá dizendo que é DeFi que você está tendo 5% por dia, tá? Se você depositar 0.005 BNB, em 40 dias você vai ter 2 BNB, aquela coisa, tá? E aí eles lançaram uma parada que é como se eles tivessem o Certik, tá? Que é um certificado, é a empresa mais conhecida como certificado. E a Certik está dizendo o seguinte: olha, é fake, hein? Nós não fizemos nenhum reporte, nenhuma auditoria através disso aqui, tá? Então é isso, cara. Onde a esmola é demais, o Santos confia, 5% por dia, bichão. Alegando ser um projeto de DeFi. Claro que é um esquema Ponzi, um esquema fraudulento, mentiroso. 5% por dia, meu velho. 5% por dia, né? Cai quem quer ser muito esperto, né? Cai quem quer ser muito esperto, né? Parecendo giveaway, dá um que eu te dou outro, né? Para, né? Pelo amor de Deus. Ser muito trouxa pra cair nisso aqui. Mas a galera cai, né? Porque é o que eu tô te falando. O cara olha aqui e fala: nossa, mas o Bitcoin nos últimos 4 dias subiu 16%. É totalmente plausível. Em 3 dias subiu 15% e 5% por dia. Pronto, tá aqui. Pronto, Felipe. Você não sabe nada. Entendeu? Ah, os caras prometem isso, entendeu? E a galera cai. Olha isso aqui. O Elon Musk, o fanfarrão do Twitter e criptomoedas, diz o seguinte: Elon Musk faz proposta para a McDonald's aceitar Dogecoin. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: olha, se o McDonald's aceita, porque agora tá um negócio do McDonald's falar de cripto e tal, né? Porque a galera faz muita piadinha, né? Quando o Bitcoin cai muito, a galera põe o chapéu do McDonald's e fala: tô indo procurar emprego, né? É uma piadinha que tem. E o McDonald's, é óbvio, aproveita esse buzz para fazer, né? E aí o McDonald's tá falando sobre cripto e tal, não sei o quê. Inclusive já lançou NFT o final do ano passado, acho que novembro do ano passado, tá? E o Elon Musk falou: pô, se vocês aceitarem Dogecoin, eu vou comer um McLunch feliz ao vivo. Foi isso que ele falou, né? Ou seja, todo mundo aqui tá querendo gerar buzz, tá? E assim, é uma coisinha aqui pro McDonald's pensar também, né? Uma possibilidade, né? Olha lá, eu vou comer um McLunch feliz ao vivo na TV. Se o McDonald's aceitar Dogecoin, né? Então, assim, rola uma brincadeira, rola um negócio aqui e todo mundo acaba aproveitando o buzz. É claro que o Elon Musk gosta de se promover, ele gosta de ser o fanfarrão, ele gosta desse negócio, e o McDonald's tá aproveitando, olha só. Tá acontecendo com as pessoas vindo no cripto Twitter e tal, não sei o quê, tá? E ele diz o seguinte: vou comer um McLunch feliz na TV se o McDonald's aceitar Dogecoin. Eu quero ver, hein? Cara, se o McDonald's aceitar Dogecoin, eu como também. Não na TV, porque eu não tenho esse poder, mas eu como também. É o marketzinho, o marketing McDonald's e Elon Musk. Às vezes nem é um marketing programado, nem uma assessoria ligou para: não, vamos fazer isso. Não, às vezes vai aproveitando o buzz, né? A internet tem muito isso, de aproveitar o buzz, aproveitar o zoom, zoom, zoom e tal, né? Fábio Pinheiro, curso comprado, qual o horário? Pergunto por causa do fuso aqui da Espanha. Tá. Sexta-feira, 16 horas, horário de Brasília. 4 da tarde, 16 horas de Brasília, tá? Então vê o fuso aí da Espanha.
no sábado, 13h, 13 horas, horário de Brasília, tá? Então, sexta-feira, às 14 horas, e sábado, às 13 horas, tá? Não vi, o McDonald's respondeu isso, vamos ver se fala aqui na matéria, não vi, não. Vamos ver se teve alguma. É que ele deve impostar milhões de coisas, né? Olha lá, eles fixaram isso aqui, ó. Ah, olha aqui o que o McDonald's respondeu. Olha que legal. O Elon Musk diz o seguinte, né? Ó, eu vou comer o McLanche feliz na TV se o McDonald's aceitar Dogecoin. Eles botaram aqui, como é que chama isso aqui em português? É o shake, não é o shake? Ó, só se a Tesla aceitar Grimace Coin. Aí botou a foto. Eu acho que no Brasil era o shake, não era o shake que a gente chamava isso aqui? É que depois virou só o palhaço, né? Só o Ronald McDonald. Mas tinha esse aqui, não era o shake? Como é que chamava esse cara aqui no Brasil? Esse roxinho aqui. Então você vê que a galera tá surfando o hype. Que camisinha, velho. Que isso, Maurício. Que camisinha, velho. Era o shake, não era o shake? Era o shake, cara. Tinha o shake, o burger, aí tinha uma que era um franguinho e tinha o Ronald, né? Eu falei que ia ter peixe na vara. Aqui pra você, Ricardo. Peixe frito, ó. Aqui pra você. Vou dar um banho em você. Pronto. Vou dar um banho em você. Foi bom te conhecer. Tô brincando, não vou dar. Então, olha que legal isso. Ah, o Papa Burger. É verdade, tinha um Papa Burger, né? Esse é o cocô. Não, o pessoal dos anos 90 vai lembrar. O pessoal dos anos 90 vai lembrar. É o shake esse aqui. Então ele falou, ah, se vocês aceitarem o shake coin, a gente, na Tesla a gente aceita, né? Então tá todo mundo aproveitando o buzz. Legal isso aqui. Legal, muito legal. Muito legal, cara. E, obviamente, essa brincadeira vai levando para pessoas no Crypto Twitter que talvez não estavam presentes para o Bitica, né? Então, bem legal. E eles deixaram pinado aqui, ó. Tá fixado isso aqui, né? Bem legal, cara. Eu gosto da zoeira. Bird, é isso aí. Ficou ressentido. Ricardo, meia hora com o relógio quebrado, vai. Meia hora para você com o relógio quebrado. Tá, e com areia e Brita 2 pra você. Tá bom? É shake mesmo. Eu lembro, porra. É o shake, eu lembro, pô. Gostava. Ó, o sonho da minha vida era minha mãe ter feito como é que fala? Um aniversário no McDonald's. Minha mãe nunca fez um aniversário no McDonald's, porque era só rico fazia no McDonald's. Hoje é aniversário de Santos, né? Viva o pão de cará. É isso aí. Pão de cará é uma delícia, né, Adriana? Fala a verdade. Um pãozinho de cará com requeijão. Ó. Ó, a galera já. Onde compra Grimace Coin? É, cara. É isso, cara. Eu já fiz um e fui paia demais. É mesmo, cara? Poupançuda. Poupançuda. Porra, eu tive aniversário no McDonald's. Pô, eu queria. Era o sonho de moleque. Eu queria ter o aniversário no McDonald's. Pra falar pros meus amigos que meu aniversário era no Mac, tá ligado? Na época que só tinha um McDonald's em Santos. Agora tem 18. 18 mil. Não, pode ser. Falso Grimace Coin salta 285 mil por cento após piada de Tesla do McDonald's. Não é possível, cara. E eu não duvido. Eu acho que você digitou isso aí de zoeira, mas eu não duvido, tá? Pão de cará é vida, sempre que desço, meu pai compra pra mim. Ai, Deus, aí adeus dieta. Nossa, pão de cará é maravilhoso. Cara, em Minas é mandioca. Salve a mandioca. Como assim, velho? Como assim, velho? Tá? Então é isso. Legal, legal o buzz aqui, tá? Legal o buzz aqui. Show de bola. Turma, bitsampa.com, 26 de março de 2022, tá chegando a nossa data, hein? Hoje é dia 26, daqui 2 meses, olha só, daqui exatos 2 meses teremos a nossa conferência, né, que vai ser o Bitsampa, tá prometendo aí ser uma das maiores conferências da América Latina aí, vamos fazer o possível para isso, trazer só convidado bom, só convidado pica, tá, pra gente trocar uma ideia, tá joia? E lembrar você que as inscrições para o DeFi do Zero a Renda Passiva estão A toda. Tá? Tive aniversário no, do Sumatra. Caramba, do Sumatra. Eu não sou da época do Sumatra. Eu não sou da época do Sumatra. Eu sou um pouquinho depois. O pessoal fala do Sumatra, né? Pão de cará. Não, é pão de cará. Não é pão de cara. É pão de cará. Tem acento no último A. Pão de cará. Pão de cará. É um pão com rosto? Não, é o pão mais gostoso que tem, cara. Messias, qual o e-mail para falar com vocês sobre o ingresso? Tem aqui, ó. Ó, dentro do bitsampa.com tem o nosso e-mail aqui, ó. Você pode entrar em contato. Nossa, minha internet tá meio ruim, né? Você pode entrar em contato aqui ou pegar aqui, ó. bitsampa@hatstudio.com.br. Tá aqui o e-mail, tá joia? Entre aqui e fale com nós. Certo? Fiz aniversário no Jack in the Box. Quem lembra dessa? Não, eu não lembro, cara. Ih, acho que minha internet caiu. Acho que minha internet caiu. Cará com alho? Não, não tem alho não, cara. Ele é salgado e adocicado ao mesmo tempo. É um puta pão. Sério, quem vier pra Santos ou Baixada Santista, em padaria boa, né? Porque tem uns pão de cará que parece que o cara, porra, fez com a bunda, né? Pelo amor de Deus. É, padaria boa, pão de cará com requeijão. Com manteiga também, mas com requeijão é daqui, ó. É daqui, ó. É daqui. Tá? Pão de cará com a... Ai, caralho. Agora que eu entendi. Eu nem... É, puta. É, não... Cara, não chega a ser agridoce. É diferente, cara. O pão de cará é diferente. Tá? É, agora que eu entendi. Cará com alho. Entendi. Ai, meu Deus. É cada uma que parece duas, né? Não entendi, meu. É um puta pão. Que delay, né? Delay de 15 minutos, né? Não entendi mesmo, cara. Cara, veio pra Santos, para na padoca, tem que ser padaria boa, não pega as bocas de fumo, não. Boca de fumo é zoado, porque eles compram de outras padarias de 3 dias atrás, fica um pão... Puta, aí é zoado. Vai na padaria boa em Santos, pede pão de cará com requeijão ou manteiga, eu prefiro com cajá. Com requeijão. Cará com alho é pica demais. Pô, sacanagem, né? É tipo, cará é tipo uma mandioca? O cará é um tubérculo, né? Mas não é feito de cará, né? Mas o cará é um tubérculo, não é? O cará é um tubérculo, que eu saiba. Mas o pão de cará não é... Ó as palmas. Não, não tá. Mas o pão de cará não é feito de cará. É só um nome que é de cará. Padaria boa em Santos é a Padrela. A Padrela é boa. Padrela é boa. É, que mais? Tem a padaria de... É, Padrela é padaria de grife, né? Padaria de grife. Tem umas padarias boas em Santos. Ah, o melhor pão de Santos é o quê? A Carícia? Canal 3? Não, a Carícia é ruim. Carícia é ruim? É, eu gosto da Washington Luiz, no Canal 3. Cará é tipo inhame, é isso aí. Mini mandioca branca. Caralho, os caras... Mini mandioca branca. Pão de cará não é feito de cará? Eu acho que não. Eu acho que não é feito. Não é, né? Eu acho que o pão de cará não é feito de cará. É só o nome. Se eu tô sabendo de alguma notícia da Binance... Não, não tô sabendo de nada, não. A Binance continua sendo a maior corretora do mundo. A Binance continua sendo e deve ser por algum tempo ainda a maior corretora do mundo. Tá? Bom, pão francês não é feito na França, é verdade. Então tá tudo certo. Tá? É isso aí, é isso aí. E vou te falar, em Santos o pão francês chama média. Sabia? Chama média. Você chega no, na padaria e fala assim, ó... Quero um cará e uma média. Um pão de cará, que você nunca comeu igual, e um pão francês. Pão de cará com alho e ovo, né? Porra, Felipe, aí não dá. Procura no Google que acha a imagem. Vamos lá. É isso aqui, ó. É, mas não é. Que se falar pão de leite, o cara acha que é um pão de leite que só parece pão de leite, porque não é. Ó, receita pão de cará. Será que é isso aqui, ó? Cadê? Vamos ver a foto. É que minha internet tá bem ruim. Peraí, vamos ver aqui, ó, nas imagens. Aqui, ó. Vamos achar uma foto bonita. Tem umas fotos bem feias. Isso aqui é um pão de cará. Aí você vai falar assim, Felipe, é um pão de leite. Não é pão de leite. Tá aqui a foto. Pega aqui na direita. Aqui. Esse aqui é um pão de cará. Ó, e é do Revo. Olha assim, ó. Tá, o R aqui é do Revo, isso aqui, ó. O Revo é legal, hein? O Revo é legal. O café é do Revo que tem gosto de bituca. Aí, que você vê, ó. Esse pão de cará feio aqui. Porra, esse pão de cará feio, né? Esse aqui bonitão. Pão de cará é uma delícia, bichão. Pão de cará é uma delícia. De cripto pra panificação. É uma coisa foda. Pão com mandioca. Claro que vai, cará. Não sei, eu acho que não vai não, bicho. Acho que não vai não. Acho que é só mentira. É só pra te... Pão de banha. Pão de banha, que isso. Mas de novo esse discurso de pão. O discurso é meu. Eu faço o que eu quiser. O discurso é meu. Pão de cará. Cadê? Pão de cará com alho e café no rego. Do rego. Não, é revo. É com VO. Vai purê de cará. Não, aí vocês estão muito loucos. Pão de torresma. É bom, hein? Felipe gosta de sonho de noiva. Pão de cará, dois ovos e uma linguiça. Olha. Eu acho que não tem, Williams. Mas é uma delícia. Arroba bitinado, o Revo é tudo do MST, mas cobra como se fosse para público de banqueira. É isso aí, cara. Tu chega lá, é tudo MST, né? Não é tudo MST? É tudo MST lá. Eu tenho maior vontade, Eu não apoio o Bolsonaro, mas eu tenho maior vontade do nada lá dar um grito. Vai, Bolsonaro! Para ver os esquerdistas ficar tudo louco. Cuspir no teu pão e o caramba. Né? Bom... esse pão de cará compra com cripto, infelizmente não tem nenhuma padaria em Santos que aceite cripto, tá? Turma, DeFi do zero a renda passiva, as inscrições estão abertas, elas vão somente até amanhã, não deixa para depois, tá? Não deixa para depois que você vai ficar sem e vai aumentar e vai acabar as inscrições, tá bom? Um beijo, um queijo para vocês, nos vemos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, fiquem com Deus, vamos que vamos, é nóis. Ah, o pessoal que é Prime no Vector, hoje vai ter uma live comigo às 7 horas. Só pro pessoal que é o Vector Prime, tá? Eu acho que é Vector Prime que chama, uma coisa do tipo, tá? Se você é Vector Prime, terá uma live comigo hoje exclusiva às 7 horas da noite. Um beijo, um queijo pra vocês, vamos que vamos, até mais e tchau, tchau.